Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Boa tarde, senhoras e senhores, alunos e alunas, mais ouvintes. Estamos aqui hoje para fazer mais um programa de rádio com a professora, o mestre Carla Knis, sobre as disposições jurídicas trabalhistas a respeito do trabalho remoto, home office. Já que todos na Uninter e muitas empresas no mundo todo começaram a trabalhar home office. Então, é preciso saber quais são os nossos deveres e também nossos direitos. Então, para isso que vamos, em primeiro lugar, pedir para a professora Carla ela se apresentar e depois vamos, então, discutir a respeito disso. Professora Carla...
Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite, professor Alvino. Eu sou professora aqui do curso de Direito da Uninter, especialista em Direito do Trabalho pela Uninter, mestre em Direito do Trabalho pela Uninter e advogada trabalhista já com alguns anos de prática no Direito do Trabalho. E vim trazer algumas informações, tirar a dúvida aí de quem queira, né, saber mais sobre o home office e o tratamento jurídico legal especificamente. Então, professor Alvino, vou deixar o senhor fazer a primeira pergunta, né?
A primeira pergunta é a seguinte, para trabalhar home office, existem disposições legais já, não só da pandemia, mas antes da pandemia. E quais são essas condições para trabalhar, digamos, home office?
Certo, vou trazer um pouquinho do histórico, professor. Na verdade, o home office, ele não existia regulamentação no direito brasileiro antes de 2017. Né? Ele existia, claro, o home office antes de 2017, mas a lei não trazia nada sobre ele. Então, as pessoas não costumavam adotar o home office por falta de previsão legal, especialmente quando a gente está falando em trabalho seletista, né? Trabalho com carteira assinada. A gente viu o home office no trabalho autônomo, os freelancers, né? Só em 2017, com a reforma trabalhista, é que nós tivemos especificamente a regulamentação. Então, o legislador trouxe a possibilidade do trabalho em home office. Para isso, ele colocou um artigo lá, 75A, B, C, D, na CLT, dizendo que o trabalho home office é aquele que é feito fora da dependência do empregador. Ou seja, é diferente de trabalhar em casa. Né? Agora a gente está com home office pandemia, que é trabalhar em casa, mas home office não é só trabalhar em casa. Né? Se o empregador não exige a presença desse trabalhador na empresa, ele está num trabalho, né, telepresencial, que a gente também fala como home office, mas não pode ser em outros lugares. Primeira coisa. Segunda coisa, que é o que tem mais dúvida, é quando veio a reforma trabalhista, não se adotou controle de jornada para o trabalho telepresencial, tá? Então, o que o legislador pensou quando trouxe a regulamentação? Bom, é difícil você controlar a jornada de quem não está no ambiente de trabalho. Não é que é difícil, não é possível, é mais difícil. O legislador, e eu estive conversando com quem escreveu essa reforma, né? Um dos juízes do trabalho é aqui de Curitiba, e quando ele escreveu essa parte, ele falou assim, olha, vai ser medido por produtividade. Tá? Então, a primeira característica é, não se terá controle de jornada, a não ser que a empresa queira. Tá? Então, a gente vai pensar no primeiro momento em produtividade, entretanto, se houver controle de jornada, aí nós teremos pagamento de horas extras, por exemplo. Num segundo momento, né, se a gente controla a produtividade, eu também não posso exigir do trabalhador que produza como se trabalhasse 12 horas por dia. Tem que ter, né, um gestor habilitado para controlar a produtividade. Né? Aqui na Uninter, me parece que a produtividade aumentou bastante, bastante após a adoção do home office por causa da pandemia. Mas a gente tem, claro, cumprido os horários, né? Porque nossa situação agora é um pouquinho diferente do que foi pensado na reforma trabalhista. Então, esse é o primeiro ponto, controle de jornada. Segundo ponto... Diga lá, prof, pode falar.
A parte histórica, porque já no século passado, quando se lia a respeito do delaying, downsizing, empowerment, já se falava do trabalho at home, from home, né?
Sim.
Então, vi em 2007, 2008, eu li também que o Itaú, Citibank e outros tinham aquelas salas especiais para, digamos, conferências com o Japão, Nova York Companhia, sala que custava uma fortuna, porque eram adaptadas para a transmissão, digamos, via internet, que não era forte como hoje, o acesso não era tão fácil como hoje. E depois, em 2011, 2010, aquela indústria farmacêutica Ingelheim Boehringer, de Colônia, na Alemanha, de Köln, resolveu fechar o campus, que tinha enorme, perto de Colônia, e comprou um prédio de 5 andares, e aí não havia sala para ninguém, vinham os colaboradores, digamos, por rodízio, conforme eram chamados, para as reuniões. E recebia o computador, e aí eu vi que economizava café, copo plástico, estacionamento, gasolina e companhia. E só que também, tanto no Citibank, no Itaú, como também na Colônia, eles verificavam se o colaborador tinha condições de trabalhar em casa, né? Para poder trabalhar, para render. E já em 2012, eu estava em fevereiro em Portugal, embarcando para o Brasil. Começo de fevereiro foi. Havia já 611 empresas que já trabalhavam home office, por causa exatamente de evitar esse todo desperdício com prédios. E agora, então, com a pandemia, foi, digamos, mandatório, né? Fico obrigado a fazer. Então, essa história que eu conheço, digamos, essa história do trabalho. Agora, a regulamentação brasileira, não sei se ela seguiu algum modelo além do Brasil. Essa é a pergunta.
Olha só, professor, aqui no Brasil, a gente, como não tinha uma regulamentação legal e a legislação trabalhista ela é muito protetiva, as empresas não antes de ter a regulamentação, ou seja, antes de 2017, as empresas evitavam que se trabalhasse em home office. Estou falando das empresas privadas, né? Então, historicamente, não se desenvolveu uma cultura do teletrabalho, do trabalho em home office. Por quê? Porque existia um grande risco trabalhista, porque não tinha uma lei dizendo que podia, embora não tivesse uma lei que proibisse. Quando eu falava em trabalho em home office ou fora do ambiente de trabalho, era sempre para o autônomo, era sempre para a pessoa que faz o trabalho freelancer, é sempre para aquele técnico muito especializado que tinha condições de trabalhar em casa. A gente pouco falava aqui, historicamente no Brasil, de trabalho home office ou teletrabalho para trabalhadores de iniciativa privada. Tanto é assim que as primeiras experiências que nós tivemos nessa modalidade foi no serviço público, inclusive no TST, que é o Tribunal Superior do
Sim.
Trabalho. Eles foram os primeiros a implantar,
Eu
né?
tenho uma
Então,
sobrinha que trabalha com isso aí.
isso, e deu certo para eles. Eles começaram isso lá quando o senhor falou, lá em 2011, 2012, professor. Então, a gente veio num movimento contrário. Enquanto nos outros países, como o senhor estava nos contando, isso começou dentro dos bancos, da iniciativa privada, aqui no Brasil não. Por falta de uma legislação, de uma segurança legal, isso começou no serviço público e só agora a gente começou a pensar nisso com mais seriedade, né? Não só pró-trabalhador, mas também, principalmente, pró-empresa, né? Que acaba tirando custos da sua carga, alta carga já, né? Ser empresário no Brasil é muito caro, mas num segundo momento também tem algumas responsabilidades dos dois lados. O que que a lei traz especificamente quanto a essas responsabilidades que o professor Alvino acabou de falar, né? Cada direito corresponde a uma obrigação, não é isso, professor Alvino? A partir do momento que a empresa pretende adotar o home office, pela legislação lá da CLT, ela tem que avisar o empregador com 15 dias de antecedência. Por causa da pandemia, são necessárias agora apenas 48 horas de antecedência. Por causa da pandemia, nós temos a medida provisória 927, que tirou esses 15 dias, passou para 2. E a gente deve fazer um adendo contratual. Nesse adendo tem que constar quais são as atividades desse empregado. Tem que constar tá? O que que a empresa vai fornecer para este empregado ou não, né? O que é de responsabilidade de cada um. E a empresa tem que constar especificamente as orientações para que o trabalhador tenha trabalhe sem correr risco ergonômico, né, professor? Então, aqui na Uninter, a gente teve que mandar fotos do nosso local de trabalho, certo? Sim. Tem que ser um local separado para o local de trabalho, para que você não fique daqui a pouco com problema nas costas, com lerdort, né? Isso tem que constar também do contrato de trabalho. Claro que aqui, com a pandemia, o contrato ele não precisa ser feito agora, tá? Eles deram um prazo para pode ser feito depois esse contrato. Você pode ser colocado em home office sem um contrato prévio na pandemia. Mas a regra geral da CLT de 2017 é que é necessário um adendo contratual, constando todas essas responsabilidades de ambos os lados, tá? Tem que ser um contrato, inclusive, bem feito e bem detalhado.
Professora Carla, como é que as empresas podem, digamos, controlar, tendo em vista aquilo que acontece no Ministério da Educação? Certo? Como se pode controlar a atividade da pessoa que está em home office? Porque aqui existe uma ficha para preencher. Eu não preencho ficha alguma, porque eu acho que eu trabalho domingo, sábado, trabalho na medida que eu posso. Eu vivo sozinho, portanto, meu local de trabalho é toda a minha casa, tenho três quartos aqui, uma sala, certo? Então, tá bom. Em todo caso, como é que pode controlar? Porque não se pode mais, hoje em dia, tendo em vista o que acontece com o nosso Decotele, né? Que haja muito Decotele por aí que coloca na ficha. E como pode, digamos, a empresa, saber se o indivíduo, se a pessoa está ou não está trabalhando as 8 horas devidas, e tendo os descansos também devidos e também com a necessidade de que haja aquela ginástica laboral também que as empresas fornecem. Ok? Essa é a pergunta.
Excelente pergunta, professor. Como a reforma trabalhista ela não trouxe uma regulamentação em controlar a jornada, pelo contrário, ela retirou a necessidade de controle de jornada, e nós somos colocados nesse regime de teletrabalho ou home office meio que forçados, qual que é o entendimento atual? Que sim, a empresa pode e deve controlar essa jornada. E poderá, para isso, utilizar todos os meios que ela ache necessário. Tá? Então, se ela disser para o senhor que o senhor tem que passar o dedo aqui num ponto eletrônico de hora em hora, o senhor tem que estar passando esse dedo. Se ela exigir produtividade, por exemplo, né, quem trabalha com tutorias, ela pode exigir lá um relatório das tutorias respondidas, ou ela pode exigir que você esteja logado no sistema trabalhando durante essas 8 horas. Tá? Então, não é que é proibido o controle de jornada, pelo contrário, é até recomendado. Eu recomendo para as empresas que façam esse controle, inclusive quanto aos intervalos, né? Porque a partir do momento que eu tenho alguma forma de controle, eu posso ter num tribunal um juiz que entenda, pelo pagamento de horas extras, dessa pessoa, né, que estava trabalhando 12 horas por dia sem intervalo, porque é um workaholic, ou não tem uma boa gerência do tempo, tá? Então, hoje, com a tecnologia, nós temos várias formas de controlar essa jornada. No pessoal que trabalha com TI, por exemplo, ele logou o computador, já fica constando no sistema a hora que ele logou, quando ele saiu daquele sistema, ele tem que dar o logout, né? Fazer a 1 hora de intervalo, voltar e cumprir aquelas 8 horas, tá? Então, para quem está começando, para as empresas que estão começando agora no home office, que não sabem como controlar, talvez fosse o caso de fazer esse tipo de controle por logo, por acesso ao sistema, né? Pelo tempo de conexão, talvez não só um relatóriozinho, como o senhor fala, o relatório a gente põe tudo, né? Utilizar a tecnologia ao seu favor, para fazer o controle, se for o caso do cargo, né? Dependendo do cargo, é necessário mesmo o controle desse horário de trabalho.
Inclusive, eu li, não sei se eu li, se eu estou errado, só me corrija, né? Parece que no teletrabalho não existe hora extra. Porque não existe, né?
A regra geral é que não exista. desde que não haja controle de jornada, professor Wino. Então, o que
Assim.
acontece? A partir do momento que eu instituí controle de jornada por qualquer meio, se eu provar como empregado que eu tinha um controle de jornada, o juiz poderá deferir horas extras. Percebe o perigo de você não deixar claro no contrato isso, se há ou não controle de jornada? Tem que, inclusive, constar do contrato.
Uma pergunta, professora Carla. Aqui eu trabalho com os meus computadores. Eu não trabalho no sistema da intranet. Há a possibilidade, então, da empresa saber o ID do meu computador e, digamos assim, de certa maneira, ter ideia quanto estou trabalhando ou não? Eu trabalho das 9 até as 6, 7 da tarde, 6 da tarde, mais ou menos. Eu tenho intervalos. Sábado, domingo trabalho também. Então, eu não nunca pedi hora extra, não, mas é porque eu não trabalho assim, eu tenho 87 anos de idade quase, né? Então, eu trabalho no meu ritmo, mais ou menos. E quando estou cansado, vou ler. Não preciso ficar no computador, porque muita coisa... Não, eu leio em livro, não leio no computador. Por exemplo, estou lendo aqui o relatório da Federation of Young Australians sobre smart work, né? Trabalho inteligente, 2030. Então, não, nem sempre o trabalho é feito no computador, porque é muita coisa que eu uso, que eu copio do artigo e leio em impresso. Então, como é que ele vai controlar meu computador? Ele vai ter que ter meu IP através do TeamViewer? Como é que é?
Na verdade, professor, vai depender da função que está sendo controlada. No
Sim.
nosso caso, aqui nós, os professores, os coordenadores, enfim, né? Quem trabalha com trabalho intelectual, o controle é feito de uma forma mais flexível, né? E é natural que seja assim. Ainda que o senhor não esteja no computador, provavelmente o senhor está estudando de alguma forma, está produzindo conhecimento, que é o valor máximo aqui da Uninter, essa produção, né, desse conhecimento, tá? Então, quando eu falo em controlar jornada de colaborador, eu tenho que olhar qual é a função desse colaborador e se é produtivo o controle de jornada para esse colaborador. Nós percebemos que com o home office a gente teve um grande aumento da produtividade das pessoas,
Isso.
né? Sem que houvesse um controle rígido de jornada, né? Ninguém fica controlando o horário, entrou e saiu, né?
Inclusive, o professor Pickler, que é o patrão da instituição, digamos assim, né?
Chanceler.
Chanceler. Então, ele falou num vídeo que eu vi que a produtividade aumentou. E nos polos também tem notícia que ficou muito bom também o trabalho em home office, porque de fato existe esse contato do polo com os alunos e o aluno com o polo, que não é presencial, porque não perde o tempo de ir até o polo, hein? Fica muito mais fácil e você alugar da sua casa, né?
Sim,
Então,
sim.
isso é muito importante, a produtividade aumentou muito, né? Então, veja bem, por exemplo, eu trabalho aqui nesse nosso programa de rádio de 30, 40 minutos, por exemplo, né? Mas eu estudei para isso, eu tenho que preparar, digamos, a mentalidade para saber como é que eu vou perguntar, como é que eu vou receber, digamos, as informações, mostrando a minha ignorância sobre o assunto, porque a parte, digamos, de lei não é minha especialidade. Embora fosse curioso antigamente, hoje eu não sou mais. Antigamente eu sabia toda a legislação trabalhista sobre o seu professor. Isso século passado. Hoje em dia já não estou mais interessado com isso, porque eu sabia para informar os outros, porque para mim mesmo eu sempre fui fiel aos meus deveres, né? Então, e hoje é uma situação nova. Exatamente interessa muito aos jovens que estão trabalhando em coisa, né? Por exemplo, eles têm direito, se eles não têm, digamos, o computador adequado, a Uninter já fez isso, faz isso, e ela tem que providenciar um computador, né? A
Sim.
Uninter providenciou, inclusive, né? E parece que também está pagando uma parte, uma certa um certo valor para a internet, não é isso?
Justo. Isso que eu constando num adendo de contrato, né, professor? Então, é perfeitamente legal se fazer esse tipo de contratação por mero adendo contratual. Não tem problema nenhum, né? Inclusive, se a empresa achar por bem fornecer mobiliário, incomodato, né, emprestar mesmo, e você devolver esse material ao termo do contrato de trabalho, é completamente legal.
E, por exemplo, o adendo. Eu não assinei adendo nenhum, né, porque eu até falei com o Recursos Humanos, com o professor Joel, né? O Recursos Humanos dizendo que se qualquer coisa eles fazem, me mandam aqui em casa para eu assinar. Né? Por enquanto não mandaram nada, e eu estou recebendo normalmente, porque eu trabalho, eu fui o primeiro professor do Uninter, né, do PICRA, né, desde 24 anos, antes ainda do IBPEX, né, antes dele fundar o IBPEX, eu trabalhava com ele, na Espírita, né, na Federal. Então, esse adendo vai ter que ser assinado depois da pandemia, não é isso?
Justo. Quem não assinou o adendo, não há problema para a empresa e nem para o empregado. Por quê? Com a medida provisória 927, ficou facultado essa assinatura. Né? Então, quem não assinou, não representa problema jurídico para nenhuma das partes. Poderá ser assinado posteriormente. Tá? Então, fique tranquilo quanto a isso.
A senhora que é especialista em licença maternidade, paternidade, assim por diante, e também, o grande problema agora é o seguinte, é licença de saúde. Digamos que a pessoa, tenha Covid. Como é que ela tem que proceder ou vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de urgência? Tem, digamos, uma questão de pico de pressão, vai lá para emergência, urgência, e tenha, digamos, atestado de licença de saúde. Como é que ela tem que proceder no caso do home office? Isso é importante para todo mundo saber como é que tem que proceder.
Excelente pergunta. Essa ninguém tinha me feito e é uma resposta bem interessante. Nós temos duas possibilidades, professor. Em primeiro lugar, se eu ficar doente por Covid, eu tenho que ficar 40 dias afastado, né? Tem que ficar, né? Pelo menos 14 no mínimo, mas precisa de mais tempo. Tem que ficar 40. A lei 13.979 de 2020 previu que os afastamentos por Covid, né, não podem ser descontados do salário, tá? Não podem, ainda que a pessoa esteja em casa. Então, tá, tem uma lei que diz isso. Só que a gente tem um segundo problema, que é o aspecto previdenciário, professor. Alguns juízes estão decidindo que todos os 40 dias, se a pessoa ficar afastada 40 dias por Covid, tem que ser pagos pela empresa. Outros juízes estão dizendo que a partir do 16º dia tem que ser afastado pelo INSS. Ainda nós não temos um único posicionamento sobre isso, tá? Meu posicionamento é que, nesse caso, o INSS arque com o período de afastamento, como fosse qualquer outra doença. Para o trabalhador, a regra geral é, está afastado por Covid, não pode ter dia de trabalho descontado. Outras hipóteses de afastamento por doença, pressão alta, enfim, qualquer uma, cardiopatia que precise, havendo atestado médico, 15 primeiros dias são pagos pela empresa, 16º em diante, afastamento via INSS. Essa é a regra, continua a que era antes da nossa pandemia aqui.
Aqui que por Covid, portanto, existe, digamos, não existe unanimidade na jurisprudência no momento.
Não existe, professor. A gente tem dois entendimentos, né? O que a gente sempre pretende é a proteção ao trabalhador, né? O entendimento é, não pode ficar sem receber o salário. Alguns juízes estão mandando as empresas pagar os dias, seja 20, 30, 40, outros estão mandando o INSS, né, esse trabalhador para o INSS fazer lá o seu requerimento. Tudo, claro, mediante atestado médico.
E qual é a posição da COSIDICA, doutora Carla Gnis?
Minha posição é, primeiros 15 dias a empresa paga, 16º em diante o INSS, né, como segurador aqui nosso, tem que pagar, né?
Também eu já sou... Eu já sou em dúvida pro réu.
É.
Então, seria a favor de pagar, já porque tem que passar 14 dias pela doença e mais 14 dias de prevenção para não contagiar os outros, né? Sendo que,
É uma boa.
se ele sarar, ele pode trabalhar em casa, desde não pode sair, né? Porque mesmo que você tenha, digamos, não tenha de negativo, né? Negativo, o negativo certo, né? Que eu tenho falso negativo, que é o correto negativo, né? Digamos que você não tenha essa doença, você não pode, mesmo assim, sair do isolamento social pelo menos por mais 14 dias, né? Então, no caso, como home office, você não vai interferir porque você está em casa mesmo, então vai ter que trabalhar em casa. Mas existem, não sei se há casos, pode haver casos, sempre há exceções, né? As exceções são tratadas diferentemente, né? Isso é um grande problema. Mas
Diga, professor.
é a sua opinião.
Eu estou com um caso bem interessante na minha família, professor, né? Tanto meu cunhado quanto a minha irmã pegaram Covid, né? A minha irmã, ela foi assintomática. Ela está trabalhando em casa, né? E recebeu lá um atestado médico que não pode sair de casa. Só que ela está em condições físicas de trabalhar. Ela não apresentou qualquer sintoma, né? Já o meu cunhado ficou internado uma semana no hospital e está ainda muito mal. Estão os dois isolados em casa com Covid. Ela consegue trabalhar, ele não. Então são dois casos diferentes em que a empresa, se fosse a mesma empresa, teria que pesar como tratar, né? No caso do meu cunhado, a empresa afastou ele e está pagando o salário normal, não pediu para afastar pelo INSS porque não vai ultrapassar ali 20 dias de afastamento, né? A empresa optou por pagar esses mais 5 dias que ele precisou do próprio bolso. Entretanto, se a empresa achar por bem mandar ao INSS para que receba pelo INSS esse outro período de doença, a legislação previdenciarista, ainda que tenha uma lei 3.979 dizendo que não pode sofrer desconto, a legislação previdenciarista prevê isso como uma doença. Inclusive, nós temos a possibilidade de se declarar doença do trabalho caso se comprove que foi pego em ambiente de trabalho. Então, realmente, cada caso é um caso.
É muito esse esclarecimento. E agora a sua opinião? Para minha opinião, acho que como nós somos uma instituição que trabalha com a distância, mais à distância, eu acredito que esse trabalho home office seria muito muito proveitoso para a instituição, porque não precisaria de tantos imóveis. Não gastaria tanto dinheiro, digamos, como com água potável, com copinhos plásticos e com todo aquele sistema de guarda dos diversos campos que tem por aí. Nós temos aqui a 3 de Maio, temos a Tiradentes, temos a Garcês, temos Carlos Gomes, etc, etc, etc. Então, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que vai ser híbrido, né? Minha opinião é que o trabalho vai ser híbrido.
O que eu penso? Eu sou uma entusiasta do home office desde antes de existir reforma trabalhista, né? Então eu só até tenho suspeita para falar. Nosso trabalho em home office está produzindo mais para o Uninter do que o presencial. Por outro lado, a gente não pode deixar de lado a nossa convivência enquanto time, enquanto equipe, tá? Só porque eu vou, por exemplo, uma vez por semana a algum lugar ou faço uma reunião presencial sei lá, minha equipe uma vez por semana, isso não descaracteriza um contrato de teletrabalho, certo? Mas, por outro lado, pensa comigo, professor. Em média, o brasileiro gasta 37 dias de trabalho por ano se deslocando para o trabalho.
No
Uma hora para ir,
mínimo.
para voltar, né? No mínimo, 37 dias, ponha na ponta do lápis. Como nós já somos pioneiros em EAD, nós já temos uma cultura pura ideia, né? Nossa entrada nesse trabalho de home office vai ser um marco para o Brasil, né? Enquanto instituição, a instituição que melhor se adaptou ao home office somos nós, né? Não há o que discutir, certo? Então, eu sou uma entusiasta de que realmente a gente trabalhe nesse sistema desde que tenhamos, né? E a Uninter também fez um sistema maravilhoso aí de sistema de conferências para não perdermos essa questão de ser um time, né? Essa questão humana que nós temos dentro do Inter. É, quem trabalha aqui sabe que a gente é uma família de verdade, né? Eu não gosto de falar que é família, porque família briga, né? Não é nesse sentido. É no sentido de que nós nos apoiamos mutuamente, né? Então, eu sou uma entusiasta de que se mantenha um trabalho, não precisa ser necessariamente híbrido, mas que haja, né, a formação de uma cultura do trabalho em home office ou em teletrabalho, se for o caso, com um enxugamento de uma estrutura física completamente desnecessária, que se mostrou desnecessária. Inclusive, você vai enxugar um custo de manutenção e custo de pessoas também, né? De pessoas que estarão mais felizes sem pegar trânsito, sem sair nesse frio que está hoje, né, professor? Hoje eu fiquei feliz que eu não tinha que estar às 8 horas, né? No frio, pegando chuva, e, né?
Então, vai fazer frio amanhã. Vai ser mais frio amanhã. Eu, por exemplo, eu tenho uma consulta necessária para o Recurso Humano da Federal. E a resposta me veio depois que eu estava em isolamento social. Eu não pude ir na Federal. Eu não sei como contratar o Recurso Humano da Federal para resolver esse problema, que é um problema que, para mim, é um problema que me dá, digamos, uma vantagem financeira muito grande, porque... mas eu dependo da resposta dos recursos humanos para que, digamos, a minha advogada da Associação dos Funcionários Professores da Federal do Paraná entre com a ação para o ressarcimento do que me é devido desde 2005, 2003, coisa assim, uma coisa enorme, uma boa quantia. Seria mais ou menos o valor de hoje, mais de 3.500 por mês, né? Imagina, então, durante 10, 12 anos, né? Eu estou, digamos, aposentado desde 98, né? Então, desde 2003 até hoje, porque foi em 2008 que a Dilma me percentualizou. Não podia mais percentualizar, porque já tinha sido já implantado antes a minha vantagem, né? Então, como é que eu faço para recorrer, então, para a Federal? Eu preciso ver se tem no site alguma coisa ou não?
Olha, professor, nesse caso, eu nomearia um procurador para o senhor, tá? Uhum. Uma pessoa para resolver esse problema presencialmente. O senhor não pode sair de casa. Sim. É um perigo muito grande. Eu nomearia um procurador por uma procuração né, pública, se fosse o caso, né? E para que essa pessoa tivesse os poderes, não sei se até a tua filha está em São Paulo, não poderia ser ela, mas que tivesse poderes.
Não, aqui de Curitiba, é da Federal de Curitiba aqui. É da Universidade Federal de Curitiba. Eu tenho advogado da associação, que é a professora Ivani, e a professora Azena, né, que é o carregado, né? Então, tudo bem. Professora Carla, antes da senhora, depois, falando lá com a professora... Bárbara, por favor, deixar seu e-mail, talvez algumas pessoas queiram consultá-la a respeito, que tem pessoas fora da Uninter que trabalham home office e que não conhecem seus direitos e seus deveres. Então, talvez a senhora possa, digamos, dar seu endereço, se a turma quiser consultar, a senhora tem um consultório também para isso, né? Trabalha nisso, né? Então, pessoas que possam ter uma referência, digamos, para ter informações a respeito dos seus direitos e dos seus deveres também. Certo?
Uhum.
Então, eu só agradeço todas as suas informações, para mim foram muito úteis. Muita coisa eu não sabia, outra coisa melhorou, firmou meu conhecimento. Eu agradeço e peço que a senhora também aproveite esse tempo para se despedir dos nossos ouvintes, ok?
Tá, joia. Professora, agradeço o convite e obrigada pelas perguntas muito bem colocadas, né? Algumas que nunca ninguém tinha feito, né? E são dúvidas bem pertinentes. Bom, quem quiser falar comigo, gente, pelo e-mail da Uninter, aqui institucional, é carla.k.k@uninter.com, né? Eu atendo o WhatsApp também, é o 998004240, né? Ficou alguma dúvida, precisou aqui de um help de orientação jurídica, pode falar comigo, fiquem à vontade para perguntar o que eventualmente não deu tempo da gente responder.
Muito bem, professora Carla, muito obrigado, então. Vamos, então, nos despedindo dos nossos ouvintes. Na próxima terça-feira será feita uma outra entrevista sobre o que vai ser da educação pós-pandemia. Muito obrigado, professora Carla, pela sua gentileza de ter prestado a nossa entrevista, suas respostas bem apropriadas, e esperamos vê-la novamente numa outra ocasião e tenhamos, digamos, dúvida a respeito do home office, ok?
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.